Sudoeste agora. Clube FM.
Bom, muito bem, como nós chamamos aqui na abertura do programa, muita gente aguardando. Agora nós vamos passar na íntegra, né? Foi um pedido que ele fez de que não houvesse edição. Então nós vamos passar a entrevista do ainda secretário de comunicação da prefeitura, André Ferraro, ele que sempre falou pela prefeitura. Muitas vezes nós fizemos matérias aqui e ele falava pela prefeitura. Mais uma vez ele está falando, dessa vez não pela prefeitura, ele está falando por ele mesmo. E ele conta o motivo de viver hoje uma crise em relação ao seu trabalho na prefeitura. Na entrevista ele fala que não tem tido as condições propícias para executar plenamente o seu trabalho e disse que o cargo dele está nas mãos do prefeito. Mas vamos ouvi-lo aí. A entrevista ela vai ser dividida em duas partes. Nós vamos ouvir a primeira parte agora, vamos para o intervalo e depois temos a segunda parte. André, boa tarde. Bom, primeiramente é a pergunta que não quer calar. Afinal, você continua ou não na Prefeitura de Vitória da Conquista, na Secretaria de Comunicação? E o que está acontecendo, assim, de onde veio esse boato de que você deixaria a secretaria?
Boa tarde, Kaique, boa tarde, ouvintes. Na verdade, Kaique, eu sábado fui surpreendido com essa notícia, né? Eu estava embarcando para Salvador, porque hoje eu tenho algumas consultas, porque eu estou com já alguns meses, sério problema de coluna e ciático, estou nas consultas médicas, porque ele voltou realmente a doer de forma muito intensa. Então eu já estava com isso programado. E ao chegar no aeroporto, eu me deparo com essa surpresa de uma possível saída minha, enfim. Mas como eu não sou de fugir, e nunca fui de fugir das coisas que eu falo e dos meus compromissos, eu vou deixar claro logo para a população, primeiro, que aqui eu nunca tive nenhum tipo de desrespeito nem desentendimento com o prefeito. E naturalmente, quando me pergunta, eu disse, essa pergunta deve ser feita ao prefeito, porque o cargo é dele, é ele que define com quem ele trabalha. Mas de fato, essa história vem a partir de um comentário que eu fiz com meu amigo Massinha, que de forma involuntária, Massinha é meu amigo, ele não fez isso de forma maldosa, mas diante de uma série de problemas de renovação de contrato, de estabelecimento de contratos de publicidade durante essa gestão, eu venho enfrentando uma série de dificuldades, e a imprensa, a mídia e todos os envolvidos naturalmente têm cobrado de mim de forma permanente a execução desse contrato, e a pergunta que não quer calar mais do que a minha presença ou não na prefeitura: quando é que a prefeitura vai se comunicar, né? Quando é que a prefeitura vai anunciar? E eu respondi a Massinha naquele momento, na saída do evento de cidadão conquistense concedido justamente ao prefeito de Salvador, Assemi Neto. Eu respondi a ele: as notícias não são boas, Massinha. O contrato que estaria sendo assinado foi cancelado pelo gabinete. Então agora eu tenho para dizer para você que eu não tenho previsão mais de quando a prefeitura vai começar a anunciar. E confidenciei a ele, assim como ele falou, de que sem condição de trabalho fica impossível continuar na prefeitura. Isso foi a conversa. Se resumiu a isso, uma conversa de amigo. Ao ver uma postagem minha em redes sociais, postagem essas mais literárias que eu faço, quem me conhece sabe que eu faço isso há mais de 5 anos, eu expresso a necessidade de quem é redator, minha origem é de redação de cinema, redação publicitária, a coisa de escrever faz parte da minha alma. Ele confundiu uma despedida amorosa com uma despedida profissional, e aí publicou aquilo, uma confidência que eu fiz com ele, como se aquilo fosse verdade. E a partir daí ficou inegável, porque se torna público, até porque eu não sou, de volta a dizer, não sou de fugir da minha responsabilidade, de dizer que há problemas internos sim dentro da prefeitura que precisam ser resolvidos, para eu continuar, tá? Porque isso é o que menos importa. O que importa é a administração de Erzen conseguir falar. se comunicar. É uma administração defensável, é uma administração que, como qualquer outra no início, sofre problemas, mas é uma administração limpa, digna, pura, como é o seu prefeito. Então, me irrita a incapacidade da administração de conseguir se comunicar e não ter contrato de publicidade, de propaganda para se comunicar, exatamente por isso que ficamos à mercê de uma oposição, muitas das vezes, de forma equivocada, intencionalmente maldosa, a pautar a mídia, enquanto nós ficamos calados, trabalhando, cada secretário trabalhando e trabalhando dentro dos seus limites, e a gente fica travado sem poder comunicar o nosso próprio trabalho.
André,
isso é muito difícil, é de convite, foi isso que eu expus. Agora, quanto à continuidade ou não no cargo, é o de sempre, é a lei. O cargo é nomeado ou desnomeado ou exonerado pelo prefeito. Eu, pessoalmente, não peço exoneração, porque eu não sou de jogar a toalha facilmente, nem abandonar o barco no meio do caminho, na primeira tempestade.
André, quais as dificuldades que você encontra hoje para executar o trabalho ao qual você foi convidado?
Inicialmente, uma dificuldade da própria inexperiência de alguns elementos da administração. E, na sequência, disputas de poder internas que acabam prejudicando. E mais, de gente que é de fora da cidade, que é de fora da administração, e que acaba sendo empoderada por conta de uma relação pessoal, enfim, coisas não republicanas, digamos assim, que eu não quero expor agora nesse momento, porque eu acho que é um momento de crise. Nesse momento de crise, quanto menos a gente falar desses casos, é melhor. Mas eu estou esperando desdobrar das coisas, porque além do compromisso com o prefeito, de fidelidade que eu tenho dentro de mim, eu tenho acima de tudo um nome a zelar. Um nome no mercado publicitário, no mercado de comunicação da Bahia, e um nome na cidade, minha família da cidade, eu sou da família Rebouças. E não vai ser qualquer pessoa que venha de fora querer falar ou questionar qualquer coisa em relação a mim. Então, se vier nessa linha, vai ter conflito. Então, eu não quero conflito, mas não, aquele negócio, não me chame para uma briga. Eu dou 10 bois para... Pra, como é que ele diz, dou um boi para não entrar na briga, mas quando entra, eu vou entrar. Enfim, eu não estou ameaçando ninguém, não quero dizer nada, mas existem alguns comportamentos que precisam ser mais respeitados. Não estou falando do prefeito, não. Eu estou falando que a gente disser o prefeito, e de forma ilegítima, porque não tem poder nem legitimidade para isso, influencia na administração e atrapalha a administração. Então, isso, amigo é feito para isso, Kaique. Aquele amigo que diz sim, aquele amigo que fala, que não alerta para o problema, não é seu amigo. Amigo é esse que vai, alerta e aponta o que está errado. Infelizmente, se tornou público. E não é pelo fato de se tornar público isso seja um problema. Ao contrário, o que se exige hoje no Brasil, e não é só em Conquista, é que a política seja transparente e clara. Não tem nenhum problema de existir um conflito dentro da administração. É natural, existe conflito dentro das casas das pessoas, porque não pode ter a administração, tem. Externar eles pode ser um problema em um momento, sim. Mas já externados e publicamente, é nesse campo que se resolve. E nesse campo, se quiser discutir comigo, eu vou discutir. Agora, o que eu não posso admitir é ser questionado profissionalmente sem ter condição de trabalho. Isso eu não vou admitir e vou reagir. E sempre reagirei na hora que minha honestidade ou minha capacidade profissional esteja em jogo. Então, eu fui convidado para fazer um trabalho. Fui convidado para fazer um trabalho. Esse trabalho está sendo boicotado por parte da administração. E esse problema precisa ser resolvido pelo prefeito. E é ele que tem que resolver.
Então, André,
é disso que se trata. Eu não fujo do conflito, não escondo, sou uma pessoa transparente e verdadeira. Quem já me conheceu em Conquista sabe disso. Problemas toda administração tem, mas nesse momento precisa ter coragem de enfrentar os problemas. E eu, se depender de mim, eu tenho coragem de enfrentar. Mesmo que isso possa custar eventualmente um cargo, é decisão do prefeito. O cargo é dele. Agora, eu estou fazendo uma palavra de amigo, de amizade, uma pessoa fiel e que admira esse prefeito e que sabe que é o prefeito que tem a melhor condição e a melhor intenção possível. Eu fui para a Conquista por acreditar nesse homem. Não é indecente, não é incorreto, não é que é assim. Entendeu? Eu não vou admitir que pessoas de fora da cidade, de fora da administração, venham contaminar esse sonho que eu participo desde 2012. Desde 2012 que eu estou nesse sonho. de construir a candidatura, junto, quando o Wesley foi deputado, do roubo que houve na campanha de deputado, da maledicência do PT em relação à campanha de Wesley, eu estava dentro, estava junto. Essas pessoas não estavam, não. Então a gente não vai, eu não sou e não vou admitir o que fizeram com o Paulo William, por exemplo, que denegriu a imagem do rapaz, um homem sério, honesto, que foi denegrido a imagem dele, por subtécnicos desqualificados que orientam o prefeito de forma errada e equivocada.
Ô André, como é que você vê a contratação da prefeitura de empresas, né, que estão aí para auxiliá-lo na assessorá-lo, né, na administração da cidade? Hoje a prefeitura tem, acho que, 3 empresas fazendo isso. Como é que você avalia isso?
Olha, uma das empresas, a Fundação Locabral, é a melhor escola de administração na América Latina. É, ninguém mais da administração defendeu desde o início a necessidade de um planejamento estratégico para definir nossos limites e nossos rumos para frente. É, eu gosto muito das pessoas da Dom Cabral, tenho alguns questionamentos internos que eu não farei agora em relação à execução do trabalho e da participação do grupo gestor, que é praticamente inexistente no trabalho, exatamente por esses motivos de má influência dentro da prefeitura, mas eu acho que consultor é feito para chegar, fazer uma análise e sair. Consultor que fica fixo na prefeitura é melhor ser nomeado logo. Agora, não é nomeado porque o salário é baixo? Então nomeia secretário logo, o sujeito. Agora, o sujeito se aboleta dentro da prefeitura como consultor, achando que é o secretário, aí é daí que começam os conflitos e daí que começam as coisas. Eu acho que a coisa pública tem que ser feita de forma muito correta. E esses conselhos de subconsultores, de gente que está ali mais para atrapalhar do que para ajudar, é o que tem efetivamente prejudicado a gestão. Mas apesar disso tudo, apesar deles, o secretariado é qualificado, é gente boa, comprometida com o trabalho, comprometida com a eleição e está fazendo um trabalho exemplar. Essa prefeitura está fazendo um trabalho exemplar, ela não está conseguindo se comunicar. E na hora que a gente se comunicar, empodera os prefeitos que estão executando. E essas pessoas passam a ser apêndices desnecessários, inclusive, à administração. Essa é a minha opinião.
Ô, André, secretários bem gabaritados, né, de peso, como você, como o próprio Marcos Ferreira, a gente nota que em alguns momentos me parece que o prefeito meio que coloca na geladeira e tal. O que que acontece em relação ao prefeito e esses secretários? Ele é influenciado por outros secretários? Existe uma disputa de poder, uma fogueira de vaidades ali entre os secretários?
A disputa do poder, desde Shakespeare, Shakespeare já descrevia o que é disputa de poder dentro de um reinado. A gente assiste Game of Thrones, quem assiste sabe o que é o poder, aquilo ali se reproduz, a gente que está acostumado com isso sabe lidar com isso. Mas o que acontece às vezes é gente medíocre, desqualificada, que quer afastar do prefeito as pessoas que são sinceras, são verdadeiras e que indicam para ele um caminho de divergência de interesse dessas pessoas. Então, isso de fato acontece, mas não acontece só no governo Eze, acontece no governo Guilherme, acontece no governo qualquer um. Disputa de poder, fogueira de vaidades dentro do setor público, ou qualquer coisa que envolva poder, seja no privado, no público, isso existe. A gente está aí para isso, para enfrentar. E é esse enfrentamento que eu estou fazendo. Enfrentamento pela cidade. Para mim, o maior de todos nós, inclusive do próprio prefeito, e disso eu não tem como duvidar disso, é com o melhor andamento da cidade, com a modernização, o projeto que nós, desde 2012, concebemos. Um projeto de modernização da cidade, um projeto que leve conquista ao lugar que ela merece, que tenha compromisso com as pessoas mais pobres da cidade. Não um compromisso fantasioso de gente desqualificada, efetivamente, que quer se apoderar da prefeitura sem ter contribuído com nenhuma vírgula para a eleição. Essa é a questão. Gente que não contribuiu com a eleição e que quer chegar agora, depois da gente roer o osso, quer vir e afastar pessoas qualificadas que estão ali para ajudar e que estão sendo escanteadas. E essa é uma coisa que está na mão do prefeito. Infelizmente, são coisas que não dá para negar, e esse momento é um momento de divisor de águas. E eu tenho coragem e sou homem o suficiente para assumir as coisas que eu estou falando. Entendeu? E estou falando para o bem dele, porque eu sou amigo de Erzen, eu gosto de Erzen, acredito em Erzen, continuo a acreditar e tenho certeza que a administração dele vai dar certo, apesar dessas pessoas que estão atrapalhando.
Muito bem, aí você ouviu a primeira parte da entrevista bombástica aí do secretário André Ferraro, mas não é tudo. A segunda parte ainda.
Ainda tem.
É mais interessante, se eu fosse você, eu não saía daí, viu?
Sul do Oeste agora.
Muito bem, conforme prometido, vamos agora à segunda e última parte da entrevista com André Ferraro, secretário de comunicação, onde ele dá detalhes agora sobre uma auditoria que ele diz ter recebido um documento dizendo que vai acontecer uma auditoria na Secretaria de Comunicação, e ele diz que sente isso como uma ameaça e rechaça, dizendo que ele não deve nada, mas que os outros secretários não podem dizer o mesmo. Vamos ouvi-lo aí. Há rumores de que a sua secretaria, a Secretaria de Comunicação, poderia sofrer uma auditoria. Não sei.
Não, se... rumores não. Eu recebi uma carta nesse processo de disputa interna, assinada pelo prefeito. Eu não sei como isso chegou a você. É, isso é um dos motivos da minha chateação. É, uma carta ameaçadora, certamente feita por essas pessoas. É como se eu fosse me intimidar com qualquer tipo de auditoria que faça na minha secretaria. Pode fazer qualquer auditoria na minha secretaria, interna, externa, tribunal de contas, o que quiser. Infelizmente, eu não posso dizer o mesmo das contas deles, dos contratos deles. Isso eu não posso dizer o mesmo. Então, não me chamem para briga, é isso que eu estou falando. Não me chamem para briga, porque eu sou disposto a briga também. Eu sou o cara mais conciliador de dentro da prefeitura. Quem me conhece a postura que eu tive com o bicho esse tempo todo sabe disso. Agora, eu não vou admitir ser questionado minha honestidade, minha capacidade profissional por gente subtécnica, por gente que está ali para atrapalhar e está atrapalhando o governo. Eu estou em defesa de Eze e do governo de Eze, intransigentemente em defesa disso. E não vou conceder essas pessoas.
André, retomando uma entrevista que você concedeu à Mônica Cajaíba, você falava sobre o fim do prazo do TAC da Aviação Vitória e que surpresas poderiam vir por aí. Que surpresas seriam essas?
Naquele momento eu tinha acabado de sair da reunião que por acaso eu tive com o professor Cori, o Dé e o prefeito tratando desse assunto. Eu acho que esse assunto não é da meu setor, não é o setor de mobilidade, para mim é meio complicado entrar na parte mais profundamente técnica, mas eu acho que o que a gente tem que preservar é a qualidade do serviço público prestado, entendeu? Eu acho que essas empresas já tiveram todas as chances possíveis de melhorar tecnicamente. Um TAC foi assinado especificamente com a Vitória. Minha opinião é que essa situação já passou dos limites de ser resolvida. Mas é uma situação que está sendo tratada pela administração. E eu tenho certeza que Ezen, que é um homem correto, um homem bom, que não tem nenhum interesse. Ezen é o político mais correto que eu trabalhei na minha vida inteira, e olha que eu trabalhei com muitos políticos. Então, se eu quero salientar que isso não é a briga com o prefeito Wesley, nem com um amigo Wesley, ao contrário, eu estou assumindo uma posição crítica para ajudar Wesley a fazer o que ele quer dentro da prefeitura, a realizar o sonho dele, que é o sonho nosso, que a gente constrói desde 2012, quando essas pessoas nem sombra faziam sobre o céu de conquista. Entendeu? Então a gente não vai admitir conquista uma cidade séria, independente, correta, uma cidade que sempre esteve uma postura de independência, seja submetida a gente de fora que vem dizer pra gente, eu como conquistense, que me acho conquistense, de família, de mãe conquistense, não vou admitir que gente subqualificada venha dizer pra gente o que a gente tem que fazer. A gente sabe, tem gente na cidade qualificada para saber o que é que a gente deve fazer e como a gente deve fazer. Então essa é a situação. Eu estou até falando demais, mas me perdoe, que é um pouco dessa explosão de um sujeito que age com emoção, mas que age com verdade no coração e na palavra. Eu acho que na política a gente precisa de gente assim, gente transparente, que é de enfrentamento, que vai falar. E para correção, não é do governo de Eze, porque todo governo tem coisas boas. Eu volto a dizer, o governo de Eze é um bom governo, não está sabendo se comunicar. É um governo acima da média. Pegue os primeiros semestres do governo de Guilherme, quando ele assumiu lá, e compare. Basta fazer isso, eu já tenho essa comparação para ser comunicado. O governo de Eze é infinitamente melhor. Você já vê melhoras claras na iluminação pública, no transporte público, na limpeza pública. Estamos projetando uma cidade do futuro, temos projeto de Jaime Lerner, de parques na cidade já pensados e estartados. Temos Casa Glauber, tem um sonho de cidade para a gente construir. Não, me incomodo muito que essas pessoas puxem o governo para trás. E se depender de mim, eu resisto. Então, eu comigo conquistei, sou um homem de resistência, sou um homem de luta, de enfrentamento, e honro a minha família conquistense e o espírito e a alma dessa cidade. Então, a gente não pode ceder a isso. Então, eu acho que Guilherme pode não gostar, enfim, é uma decisão dele, mas ele pode ter certeza que eu estou agindo com mais pura limpeza de coração e de alma de um cara que gosta dele e ama a cidade. Então, a gente está... chega uma hora que infelizmente a gente tem que expor em defesa, e eu tenho certeza que cada secretário dessa prefeitura está ouvindo o que eu estou falando e está acenando com a cabeça dizendo sim, finalmente alguém está indo para o enfrentamento dessa coisa que está acontecendo dentro da prefeitura.
Você usou o termo limpeza, seria o momento do ESEN fazer uma limpeza nesse secretariado?
Não é limpeza, alguém de secretariado, um excelente corpo técnico na secretaria, a gente precisa trabalhar com harmonia. O que não pode é secretário estar sendo visto constantemente como um potencial ladrão, que é como a gente se sente como secretário, porque a cada momento consultoria, auditoria, os processos vão e vêm, como se cada secretário fosse algum potencial. Se não confia no secretário, demite o secretário. Não precisa de estágios intermediários que acabam burocratizando, concentrando as decisões extremamente no gabinete apenas. Que a gente precisa estabelecer meta, objetivo, concreto para cada secretário, que é o que o planejamento que a Dona Cabral está fazendo. Agora, esse planejamento da Dona Cabral devia estar sendo coordenado sim pelos secretários. Sim pelos secretários, e não por gente de fora que vem se imiscuir nas coisas da Prefeitura de Conquista. Isso a gente tem que resistir. E se for eu que tenho que colocar minha cabeça a prêmio para as coisas se resolverem, que o seja, certo? Que o seja. Mas o que não pode continuar como...
André, eu agradeço a sua sinceridade, você realmente, se eu já o admirava, agora muito mais, e quero deixar aí o microfone da Clube FM aberto para que você faça suas considerações finais e mande uma mensagem especialmente para o povo de Vitória da Conquista.
A mensagem principal é a mensagem para o povo dessa cidade, esse povo que continua mantendo a esperança desse governo. Ézer, volto a dizer, é um político mais sincero e correto que eu conheci na minha vida. Ézer precisa do apoio da população. Não vão pela onda de uma oposição maledicente, que trabalha mal, pelo mal da cidade, de olho nos seus interesses da eleição de 2018. Vamos continuar confiando em Ézer. Ézer é um bom, tem uma boa equipe. Essas coisas que estão sendo expostas agora, nesse momento, é exatamente para a gente ser melhor ainda. E a gente tem condição de ser melhor ainda. Ézer pode, nesse mandato, fazer o melhor governo da história de Conquista. Basta ele querer. Basta ele afastar pessoas que não são da equipe e que estão influenciando diretamente de forma maléfica a sua administração. Então, esse é o conflito existente. Esse é o conflito que eu estou enfrentando, não por mim, por todo mundo precisa trabalhar. Se eu estou aí trabalhando e estou recebendo salário, é porque eu preciso do emprego. Mas o emprego, o salário, não vai comprar minha dignidade, não vai comprar minha independência, não vai comprar minha capacidade crítica de criticar as coisas e não dar certo. Porque eu sou amigo de Ézer, acima de qualquer coisa. E de amigo é aquele que aponta caminho, aquele que fala dos defeitos. E não vejo nenhum problema de isso ser público, volto a dizer. Porque tornar isso público, tornar público e transparente, é um desejo da sociedade hoje. A gente não pode ter mais aquela política que esconde o jogo na calada da noite, fazendo as coisas dissimuladas, como essas pessoas inclusive agem, de forma dissimulada, certo? A gente tem que tratar a coisa pública de forma transparente, clara para as pessoas. Problemas existem, como existem em qualquer administração, em qualquer lugar. O que a gente precisa resolver é os problemas. Entendeu? Então, eu estou assumindo essa posição, aproveitando o momento, e agradeço a Rádio Clube, que mora em meu coração, a casa de origem do prefeito, certo? Agradecer toda a família Gaminha, meus amigos, agradecendo meu amigo Humberto Pinheiro. Nesse momento todo, nesse período todo que eu fui Conquista, sempre entenderam a boa fé e a boa vontade que a gente teve durante o processo de comunicação todo. Infelizmente, eu não consegui fazer o trabalho que eu me propus a fazer, porque foi, de certa forma, boicotado por essas pessoas. Mas vamos, bola para frente, vamos esperar o que vai acontecer. Volto a dizer, não sou homem de jogar toalha, não sou homem de chutar de pular do navio na hora que mais precisa. Então, não me exonero, não peço exoneração. Agora, o cargo é do prefeito, a decisão é dele. Então, isso para mim está claro e vamos ver o grau de andar. Hoje eu estou cuidando de minha saúde, eu estou com um sério problema, que esse estresse todo gera, né, Caís? Gera um problema de saúde. Hoje eu estou cuidando da minha coluna, que está com um problema sério. Mas minha relação com Conquista é relação de amor e de verdade. Eu fui para Conquista por amor. Bebi água do Poço Escuro, fui para Conquista por amor. E por amor eu fico ou saio de Conquista, mas por amor. Grande abraço para todos e muito obrigado pelo espaço.
Portanto, foi isso, né? Um trabalho aí do jornalismo da Clube FM, uma entrevista exclusiva, reveladora, bombástica sobre, pelo menos o que eu entendi, uma possível crise no governo Wesen, detonada aí, exposta, né, pelo André Ferraro, secretário de comunicação, que se despediu. A gente não sabe se ele volta, se ele vai continuar, isso é claro a decisão do prefeito Wesen Guzmão, o qual eu vou procurar também para ver se ele quer falar sobre o assunto.